De volta com mais elas, nesta tarde de sábado, com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão, que em janeiro está com mês tropical. A cada R$ 50 em compras, você concorre a uma mala com R$ 500 em roupas. Mês tropical da loja Casarão Verde. Hoje falamos sobre a violência contra a mulher, sobre o machismo, os movimentos feministas. E eu gostaria de saber da Elizabeth, como ela enxerga essa questão de ser ou considerar-se feminista? Porque a gente percebe, assim, que essa palavra, ela tem uma força, mas ao mesmo tempo ela gera uma revolta, uma reação das pessoas,
né?
Mal-estar, uhum. um desconforto muito grande em boa parte da sociedade.
Uhum. É fato isso, e também é outro dado que eu estranho, assim, eu fico assustada com isso, né? Porque ser feminista até um tempo atrás era um mérito, tu teria que ser aplaudida por isso, afinal tu estás na sociedade buscando a igualdade entre os gêneros, ou seja, uma equidade, na verdade. E eu gosto de dizer essa palavra equidade porque a lei te dá essa igualdade entre homens e mulheres, entre todos os seres, mas a lei inferior, a Constituição Federal, ela vai ter que buscar políticas públicas, né, e mecanismos e até leis infraconstitucionais para buscar esse equilíbrio na prática, que a gente chama da igualdade material. Isso é o quê? Isso é equidade. Então, é isso que se busca. O feminismo busca equidade, né? E as pessoas confundem achando que as feministas buscam uma superioridade. Como se as feministas fizessem um levante contra os homens e agora nós queremos que todos os homens morram, que sejam nossos escravos, sei lá o que que passa pela cabeça dessas pessoas, né? Então, eu costumo dizer, pessoal, o feminismo não é contrário de machismo. O machismo, ele quer a superioridade do homem sobre a mulher. Então, a superioridade de um gênero sobre o outro e todas as consequências disso, né? Desse gênero que está abaixo hierarquicamente, ele não poder ter espaços de poder, né? De ter as suas opções, a sua liberdade de ser. E o feminismo não é o contrário, porque não quer a superioridade da mulher.
Qual seria o contrário do machismo?
É a inteligência. Eu não tô, isso aqui não é uma frase minha, isso aqui é do Cortella, tá? Mas eu achei o máximo quando ele deu uma entrevista, ele disse: o contrário de machismo é a inteligência. Porque o machista é burro.
Até existe um termo, né, que é o femismo, né, que é um outro termo.
Pra tentar explicar.
Pra dizer que isso. É o contrário de machismo, é o femismo e não o feminismo, né?
Isso.
Mas eu acho que faz bastante sentido.
Eu acho que pra clarear de vez, assim, eu vou usar essa frase do Mário Cortella. O contrário de machismo é inteligência. Porque o que a gente quer? A gente não quer uma igualdade na sociedade, uma sociedade plural, livre, justa, né? Assim como está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 3º, né? Eu, como alguém lidada ao direito, tenho a obrigação de dizer isso, né? Que no nosso Brasil nós estamos orientados por uma Constituição Federal. Logo, quem é machista não está cumprindo a lei. Isso não está cumprindo a lei, achando que o feminismo é o contrário, não está sendo inteligente.
Eu me questiono se todas as pessoas de fato querem esta igualdade, porque quando eu tenho a impressão que esses últimos meses, assim, propiciaram um ambiente em que as pessoas se sentiram confortáveis para manifestar muito do que já estava dentro delas e elas não tinham a coragem, ou o ambiente de alguma forma conspirava contra, porque justamente se fala muito dessa igualdade, ou se falou muito contra o preconceito, nas outras questões também, não apenas que envolvem as mulheres. Mas a impressão que eu tenho é que agora, sim, as pessoas se sentiram no direito. Pô, eu posso falar tudo que eu quiser, tá liberado sentir, eu posso ser machista, eu posso
ser
achar
racista,
que tem que ser. Exato,
homofóbico, né? Retornando a essa questão que tu falaste muito bem do femismo, né? Quando é o contrário, realmente é uma forma de tentar explicar, porque já que as pessoas não querem entender, vamos buscando outros conceitos, assim, né? E puxando, assim, o gancho do que leva ao machismo, sabe? Esses dias eu vi alguém falando pra mim que machismo não mata, o que mata é a pessoa ser doente mental, ter raiva, é um marginal. Aí eu explicava, não, machismo mata. Porque se tu fizer uma pesquisa entre as pessoas que matam as suas companheiras, né, em situação de violência doméstica familiar, eles não vão ter doença mental, porque se tiver doença mental, eles não vão presos em presídio comum, eles vão ter uma medida de segurança. Né?
Se eles fossem doentes mentais, eles não estariam trabalhando,
exato,
convivendo socialmente.
E não estariam só matando as mulheres, daqui a pouco estariam matando qualquer um no meio da rua a qualquer momento.
Por que escolheu a mulher exatamente, né?
Isso também é outro dado que eu costumo falar sempre, né? Porque o machista, então, ele vai tratar aquela sua companheira, a mulher, como um objeto de cama e mesa, né? Porque se é um ser inferior a ele, ele pode dispor dessa pessoa como ele quiser e, portanto, ser um objeto, né, ao seu dispor, ao ponto de bater e até matar, né? E a gente vê muitos casos, assim, especialmente de ciúme, né? Em separações, que não aceita a separação, porque aquela mulher é sua propriedade, é sua posse, né? Então, é evidente que o machismo mata. Porque coloca essa desigualdade aí de
é estrutura. O fator que motiva a violência, essa reação do homem.
Sim, eu costumo dizer que o machismo é um elemento desencadeador, os outros são coadjuvantes. Porque o violento com a sua família, com a sua mulher, ele não é violento com o chefe, com o vizinho. Ah, você pode olhar isso na violência doméstica. O cara na rua, ele é o presidente de alguma...
Ele é benquisto na sociedade.
Benquisto na comunidade, ele tem alguma influência, né? E as pessoas nem desconfiam muitas vezes, né, do que está passando lá dentro de quatro paredes. Então, o machismo mata, sim.
Só aproveitar o gancho, a Miriam fez uma pesquisa e trouxe pra gente, antes da gente começar o programa, que falava sobre isso, né? Da mulher adquirir o direito de ser sua, né?
O direito de pertencer. Na verdade, eu fui fazer uma pesquisa pra entender quais foram as principais, assim, conquistas das lutas feministas. Porque, antes de responder a tua pergunta, Rosa, eu queria comentar, ainda falando de machismo, que o que me assustou enormemente nesses últimos meses foi o machismo feminino. Quantas mulheres educadas dentro desse sistema machista, elas incorporaram esses conceitos, né? Então, às vezes a gente vê mulheres defendendo a opressão que os homens fazem, ou defendendo um sistema. E quando a gente fala em liberdade, equidade, e elas chamam isso de mimimi, né?
Mimimi, que palavra mimimi. Mais chata
é
essa.
Exatamente.
Aparece sempre, volta e meia nos comentários do programa Mais Elas, das redes sociais.
Daí fala assim, mimimi. Daí eu fiquei pensando nisso, eu disse, e aí tu falaste de todas as mulheres que estiveram antes de ti, e tem uma frase que eu gosto muito que diz, eu agradeço a todas as mulheres que lutaram por mim antes de mim, né? Então, assim, trazendo esses pensamentos, que eu fui fazer essa pesquisa, e aí eu descobri, por exemplo, que só em 1827 que as mulheres puderam estudar, fazer direito a estudar. Isso, o ensino elemental, o fundamental. Em 1879, elas puderam fazer faculdade, ensino superior. Então, muitas mulheres que hoje não reconhecem o feminismo, que não reconhecem essa trajetória, que dizem que é mimimi, é coisa de gente que não tem...
Cabeluda, né? Não se depila.
Ela tá se esquecendo de todas essas mulheres que apanharam, foram presas, foram condenadas na sociedade por estar fazendo uma luta para que elas pudessem hoje estar estudando bem resolvidas na vida, né? Mas depois teve o direito
que hoje
ao
não
voto.
É uma coisa que não entra em discussão, né? Tu quer lá estudar, tu vai e estuda.
Exatamente. Tu estuda, tu é independente, tem dinheiro, não depende de homem pra nada e desconsidera a luta e a vida de outras mulheres que ainda não atingiram isso, né? E só em 1962, gente, assim, ó, historicamente é um piscar de olhos, né?
Eu vou dizer um pra vocês daqui a pouco de 2005, pra vocês ficarem mais
adorados. Meu Deus do céu, então, ó. Só a partir dessa data de 62 que a mulher não precisou mais pedir autorização do marido para trabalhar, vejam só, receber herança e, em caso de separação, ela poder requerer a guarda dos dos filhos. Uhum. E eu penso que trabalhar, por exemplo, é da mulher branca, né? Porque uhum. a mulher negra, ela já estava incorporada ao, uhum. ao trabalho. Então, assim, nós mulheres brancas, pelo machismo, nós fomos muito mais ainda...
beneficiadas ainda, porque esse recorte tem que ter mulher... a raça e a classe social.
Social,
né?
Exatamente. É.
Mas voltando assim, as que nos antecederam e essas conquistas todas, né, eu penso na minha mãe sempre. Então, meus pais se separaram quando eu era muito criança e a minha mãe voltou a estudar. Então, coitadinha, ela precisava da autorização do meu pai para estudar. Tinha que ser por escrito. Então, vocês imaginam. E ele queria sacanear, né? Ele não estava afim de deixar ela. Então, o que ela sofreu para conseguir uma autorização para conseguir estudar. Isso é ali. Né? Então, exigiu o Estatuto da Mulher Casada. Quando eu fiz direito ainda, a gente falava de virgindade, de devolver a mulher se ela não era virgem, né?
Do direito de matar caso pegasse em traição.
Ah, legítima defesa da honra, que eu costumo dizer que é legítima defesa da guampa, porque a honra é de quem morreu, né? Que história é essa? Tu vai matar alguém para legítima defesa da honra. E o de 2005 é o que eu considero um dos piores que a gente teve, que era a mulher estuprada se casasse com seu estuprador, extinguir a pena do estuprador.
Nossa!
Até 2005 isso. Então, é ali, pessoal, é muito próximo de nós. Então, o que que acontecia? Se o estuprador dava um presente para essa mulher estuprada de casar, ele não era preso. Então, isso é um absurdo sem tamanho.
E provavelmente numa sociedade, vamos dizer, muito anterior, 60, 70, uma mulher que fosse estuprada e engravidasse daquele estuprador, talvez uma das poucas escolhas dela fosse casar com ele, porque o que ela ia fazer numa sociedade em que mulher solteira era mãe solteira, né? Que se dizia assim, era uma condenação social, né? Então, assim, acabava.
E com certeza a culpa do estupro ainda era da mulher.
Ah, sim, porque continua
até
sendo
hoje, até hoje ainda é, né?
Não tá mais escrito na lei, mas na prática.
Até hoje. Vocês pensam que agora, nessa mudança que teve no ano passado, apontando alguns parágrafos ali no caso de estupro, né? Tem um estupro corretivo agora que aumenta a pena. Da gente imaginar que alguém vai estuprar para corrigir uma pessoa em razão do gênero, né? Um país precisar ter uma lei aumentando pena para eles. É um absurdo, nós estamos indo para a barbárie, né? Então, cada vez que as pessoas não enxergam que a discussão das cores, ela está muito além das cores, é isso que a gente quer a barbárie, né? A gente quer que volte a desigualdade, a gente quer que volte a uso da força, né? É isso que a gente quer para a sociedade, né? Onde que nós queremos ir?
Vamos para mais um intervalo, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo de hoje.